Já estamos de volta, uma quarta-feira, 6 de setembro. Antes de chamar aqui o nosso convidado, eu quero falar para você o que está acontecendo no dia de hoje, né? Quarta-feira, hoje, véspera de feriadão. Hoje, as principais notícias para você começar bem informado aí o seu dia. A turbulência política que abalou Brasília no início da semana não dá sinais de ir embora, não, viu? O STF deve liberar, nesta quarta, os áudios entregue pela JBS. JBS, agora que Fachin retirou o sigilo das gravações. A expectativa também de que Janot apresente aí, em breve, nova denúncia contra o presidente Michel Temer, que retorna hoje da sua viagem à China e lá no Caribe, Estados Unidos, né? As atenções estão voltadas para o furacão Irma, com ventos de, 295 km por hora e potencial para causar grandes estragos, tá bom? Tá? E, bom, sobre a delação da JBS, depois que o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo de conversa gravada entre os delatores da JBS, Joesley Batista e Ricardo, o país segue na expectativa da divulgação do áudio de cerca de 4 horas de duração, que, segundo aí o procurador-geral, Rodrigo Janot, tem conteúdo gravíssimo. Bom, e falando sobre taxa de juros, né? Com a economia ainda em recuperação e a inflação atingindo aí níveis cada vez mais baixos, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, se reunirá hoje para definir aí a taxa básica de juros da economia. A expectativa dos analistas é que a Selic será reduzida dos atuais 9,25% para 8,25% ao ano, tá bom? E também a inflação de agosto, saiu hoje a inflação de agosto. Em julho, a inflação atingiu aí 0,24% e ficou abaixo do piso da meta em 12 meses pela primeira vez desde março de 2007 e no patamar mais baixo desde 1999. Uma boa notícia, a produção de veículos, né? A Anfávia divulga hoje a produção de veículos em agosto. Em julho, a fabricação de veículos no Brasil subiu 17,9%. Entre janeiro e julho, o avanço foi de 22,4%, com um total aí de 1,4 milhão de carros comerciais, leve, picapes, furgões, caminhões e ônibus. E ainda falando do furacão Irma, tá todo mundo de olho, né, prestando atenção, o furacão Irma deve atingir Ilhas Virgens e Porto Rico entre o final desta tarde e o início desta noite. Depois, a tormenta segue para o sul da Flórida. Irma é um furacão de categoria 5 e é o mais forte já registrado na bacia do Atlântico. Tá bom, são as principais notícias e eu estou recebendo mais um dia, né, mais uma vez, mais uma quarta-feira. Estou aqui com meu grande amigo, Dr. Zero Kust. Muito bom dia, doutor.
Bom dia, Milton. Prazer enorme estar aqui de volta com você. Véspera de feriado, né?
Sempre, né? Sempre feriado. Então, como é que foi aqui a semana do senhor? Tudo bem?
Tudo bem. Você, eu estava escutando você comentar as notícias. Obviamente que essa reunião do Copom é fundamental, né? Que é tentar baixar mais os juros aí para ver se a economia realmente deslancha, né? É uma dos variáveis. Mas eu te comentar o seguinte, eu a semana passada, eu vi você falando do furacão Irma, né?
Isso.
E o Estadão mandou para o Haiti um grupo de jornalistas e tal para acompanhar a retirada dos brasileiros do Haiti, né? O Brasil está saindo lá do Haiti, né? E montou um grupo nesse WhatsApp da vida aí, uma coisa desse tipo aí, e convidou algumas pessoas para participarem, para ficar lá em contato com o pessoal lá no Haiti. Aí eu pus lá meu nome e tal, e entrei no grupo dos jornalistas que estavam no Haiti na semana passada. E uma coisa que me chamou a atenção, né? Lógico que a pobreza, a miséria que tem no Haiti é uma coisa chocante, mas a repórter do Estadão, ela foi visitar uma feira, e nessa feira eles vendiam bolachas, né? Era uma bolacha tipo de um porta-copo, tamanho de um porta-copo, né? Sabe aquele que você põe no copo e tal? E a bolacha, ela tinha pilhas assim na feira, e você coloca, ela coloca pimenta, coloca sal, coloca um tempero e o barro. Então faz aquilo com barro. E ela mandou aquilo e tal, e eu achei estranho. Falei, mas será que o pessoal come isso aqui, né? E tal. E mandei lá uma mensagem pro Estadão. Falei, escuta, eu vi o negócio da bolacha, a menina, né? Que tá... Mandei pra menina no Haiti, na verdade. O pessoal... E aí eles responderam, e depois saiu uma matéria, né? O pessoal come aquela bolacha, né? Então, 80% daquela bolacha é barro, né? E aí e tem toda uma receita, é bom para senhoras grávidas, é bom não sei para quem, bom para dor de estômago, bom para dor de cabeça. Na verdade, mata a fome do haitiano, né? Com aquele barro salgado, com um tempero. E aí ela pergunta para um das pessoas, assim, pô, mas uma criança comer essa bolacha de barro não vai fazer mal para ela, né? E o haitiano responde, não, senhora, porque... Ela come coisa muito pior se você deixar, né, na rua,
pega
no lixo. Quer dizer, e eles estavam muito preocupados com esse furacão que você citou aí, que era o furacão Irma, né? E eventualmente se fosse devastar ali a região deles, né? Então é incrível como a gente às vezes não enxerga muito o vizinho aqui, né? Como é que a gente está sempre reclamando da nossa situação, né? Mas você imagina uma feira. Eles mostraram, essa menina mandou para mim um vídeo, não para mim, mas para todo mundo que estava no grupo, um supermercado maravilhoso, né? Bonito, assim, primeiro mundo, né? E depois embaixo ela escreve assim, o supermercado não é frequentado pelos haitianos porque eles não têm posses, né? Só por estrangeiros e tal. E o haitiano só faz as compras na rua, né? Ou seja, naquelas barracas, aqueles ambulantes, aquelas coisas ali, né? Então é triste saber que, né, o mundo ainda está nesse atraso, nessa...
E agora a gente vê 5 km por hora, é muita coisa, né?
Nossa, é muito vento, é muito vento. Aqui na região, quando venta 120 km e tal...
Já faz um estrago.
Já faz um estrago, derruba casa, derruba... Aqui de vez em quando tem, né, um corredor aqui na RMC, né?
Tá, não comparando, mas e o furacão em Brasília, que o senhor viu aí a matéria? Vai ter coisa? 4 horas de gravação, doutor?
Pois é, Brasília, Brasília, eu acho que, como é que frase, só o bom humor salva, eu acho, hoje em dia, né? Não adianta você ficar discutindo coisas, eu acho que a gente tem que levantar cedo ontem eu visitei lá o seu Braulino, né?
Você comentou, seu Braulino, aí, um abraço,
que ele pediu uma música, ele ali do, aliás, ele tem uma bicicletaria ali na Presidente Prudente de Moraes, 84, ele é conhecidíssimo, ele está há quase 30 anos ali, em frente à garagem Ouro Verde. A bicicletaria dele. Eu acho que tem que fazer que nem os Braulinhos, tem que levantar cedo e pôr a mão na massa, né? Não adianta ficar pensando nessa ilha que é Brasília, né?
Tá certo.
A gente não vai sair desse embrulho.
Não, não vai, não vai. O senhor vai ter matéria para fazer o jornal há muitos anos aí.
Eu comecei com essa porteira da fora não termina. Da fora não termina, né?
Começou em 1800 e alguma coisa, tá aí, olha, parece que. Daqui a pouco a gente vai comentar, doutor. Mas é o seguinte, olha.
Vamos lá.
A gente, a semana passada, né, a gente falou sobre a questão aí, como falar em público, já migramos aí para a questão de como montar uma estratégia, o senhor até fez aí o gráfico e tal, bacana. E tem mais alguma coisa que eu queria colocar naquela conversa da gente semana passada?
Não, acho que não. Na verdade, o que aconteceu com a gente quando a gente começou a falar sobre como falar em público, né, é que a gente acabou falando isso em 2, 3 programas, se eu não me engano. Né? Se eu tivesse que fazer um resumo do que nós falamos, eu diria para você que, em pontos, assim, né, a pessoa deve ser natural quando ela fala, né? Prestar atenção na voz dela, né? Se ela quiser falar com uma voz um pouco mais grave, usar a parte superior, assim, do tórax, dentro do pulmão. Não gesticular muito durante uma apresentação, né? Tomar muito cuidado com o microfone, a distância que você vai colocar no microfone, porque se você pega aquela sua respiração, né, tal, não sei o que, aquilo acaba tirando o foco do ouvinte, né, o espectador acaba buscando uma outra, fazendo alguma outra coisa, mexendo no celular e tal. Falando também para você não comer palavras, né, quando você está falando, né? Então, para você falar, tá bom, né? Não está. Entendi. Bom, né? Então, vamos dizer, não é uma linguagem coloquial, não é uma linguagem que você faz no botequim, assistindo o Jogo do Brasil, né? Então, você tem que, o máximo que você puder, colocar as palavras no plural, não comer as palavras, né? Falamos sobre também não fazer perguntas que gerem muita controvérsia, né? Ou seja, não vai perguntar, vamos supor, o que você acha de Brasília? Você acha que está descorreto lá? Então, a plateia de 30 pessoas, você não vai chegar num acordo, né? E começar sempre com uma boa frase, citando um autor conhecido, que é uma frase que tenha algum link, algum vínculo com aquilo que você vai falar.
Entendi.
E quando falar, se você falar uma, por exemplo, cada frase que você falar, falar olhando para uma pessoa e começar e terminar aquela frase com uma pessoa. Basicamente, acho que nós falamos isso, se que eu me recordo. E se você puder, por exemplo, fazer uma apresentação que tenha que você faça uma conexão, por exemplo, com um trem que sai de uma estação e vai até a última estação, e cada estação você vai colocando o seu tópico e tal, ou um barco, ou uma nave.
Entendi.
É interessante, porque aí a pessoa sabe mais ou menos quando ela está, onde é que você está, que hora que você pretende terminar, né? Senão você não sabe quantas transparências você vai falar, quanto que você vai...
O roteiro é fundamental, então.
O roteiro é fundamental. E ensaiar é fundamental. Outro dia eu estava lendo um livro do Steve Jobs, ele falava 5, 10 minutos para lançar um iPhone da vida, né? Mas ele treinava. Nossa. 24 horas, né? Falava aquilo, dormia falando aquilo, né? Então o roteiro e o que você vai falar e medir as suas palavras é fundamental. Porque você é o transmissor, né? Mas o receptor tem uma camada entre você e ele, né? Mesmo o som, né? Quando você fala, você escuta o seu som a 20 centímetros, né, do seu ouvido, ele escuta
ali, esse momento é a censura, é você mesmo, né? Porque se você falou alguma coisa, não caiu legal no teu ouvido, aquilo amplificado vai dar um trabalho, né? Vai dar
pra acertar.
Porque depois, eu faço assim, eu faço uma dica que eu uso, né? Sim. Essa dica. E também eu faço locução de comércio. O comércio, ele é um pouco mais agressivo, aquela coisa toda. Mas então eu procuro o seguinte, às vezes eu estou fazendo lojas grandes, e o meu retorno, eu até coloco uma caixinha de retorno para me ouvir. Mas eu tento ouvir o que está saindo lá na rua, né? Porque aí a gente vai adquirindo uma técnica, aquela coisa, a gente vai... Então é interessante, que eu falei, a palavra não tem volta. Se você não prestar atenção antes, né, do que a preparação... tá certo que tem coisas que é improviso. Você está ali fazendo uma palestra ali, tem coisas que o senhor vai ter que buscar no repertório rapidão, né, do senhor ali para poder falar. Mas acho muito interessante.
Bom, vamos lá.
Vamos lá então. Tivemos uma pergunta.
Pois não.
Uma pergunta aqui do senhor Valdecir. Valdecir, da semana passada, ele perguntou para o senhor, estava acabando o programa e tal.
Acabei não respondendo.
Né? Acabou, mas com certeza que hoje.
Temos aí?
Bom, Valdecir do Constec, ele pergunta o seguinte: se a voz do Brasil não teria uma voz mais transparente para os ouvintes, para que os ouvintes não comprem gato por lebre. Tá? Bom, a Voz do Brasil, ela tem uma... Vai várias pessoas pedindo para que ela mude, que ela fique mais flexível no horário, porque às vezes aquele horário que ela chega tarde ali, se está acontecendo alguma coisa e você tem que estar ouvindo a Voz do Brasil, então o rádio, ele é aquele momento ali. Mas eu acho que... Eu estava comentando em off com o senhor aí, a Rádio Brasil está bem dinâmica agora, viu? Está muito legal, a gente ouve a Rádio Brasil, mas o que o senhor falaria para o nosso ouvinte, para o Valdecir, lá do Consteca?
Consteca.
Consteca.
Bom, transparência, né? Vamos dizer, se ela deveria ser mais transparente. Bom, eu diria o seguinte, que as notícias que saem ali, que são dadas pelo governo, né, são notícias oficiais, né? Então, depois, logo na sequência, são gravadas, são publicadas no Diário Oficial e tal. Então, não há uma notícia ali que não seja real, que não seja fidedigna, que não seja verdadeira, né? Então, as notícias são transparentes, vamos dizer, se eu puder usar essa palavra dele, transparência nesse sentido, né? O que ocorre, Milton, é que é um programa do governo, tá certo? Então, por exemplo, você tem uma empresa, uma pequena e média empresa, que é o nosso negócio aqui, e você fala, não, vou lançar um jornalzinho da empresa, né? Você não vai escrever lá no seu jornalzinho, olha, demitimos o Dr. Ciro Costa por incompetência, não sei o que, semana passada, teve um problema aqui, né, de assédio, não sei das quantas e tal. Isso é notícia 2. Vamos ver, a empresa não está bem do caixa, a gente está pensando em demitir algumas pessoas. Notícia 3, né? e por aí vai, né? Vamos dizer, você não vai ser criar um jornalzinho interno na sua empresa dando más notícias. Você vai dar boas notícias, tendências de mercado. Desculpa, mas isso não quer dizer que as notícias que você for escrever ali são, não são verdadeiras, né? Agora, voltando um pouco, só aproveitando aí a pergunta, né? O que é a Voz do Brasil? A Voz do Brasil, se você voltar no período entre guerras, da Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, o que acontecia naquela época? Tinha um nacionalismo muito grande, né? Aliás, uma das razões para a Segunda Guerra Mundial era o nacionalismo exacerbado dos povos, né? Então, o Japão tomava aqui, tomava Manchúria, enfim, cada um queria... Porque a única maneira de você crescer era você dominando países, vizinhos, né, e tal, colônias, etc. Porque como o nacionalismo era muito forte, então você queria vender para fora, mas não queria importar. Então, uma hora esse negócio não bate, né? Então, você vai desembocar lá na frente... Na Segunda Guerra Mundial. Então, em 1935, você tem ali esse... Não só o Getúlio Vargas aqui era nacionalista, como você pega os governantes mundo afora, todos eles eram praticamente. E o Getúlio, ele tinha um amigo que era o Campos, o... Como é que ele chamava? Já vou lembrar já o nome dele. Era o Campos, eu não lembro agora o primeiro nome, eu já vou lembrar. E o Campos, ele era um amigo de infância do Getúlio. E ele falou uma vez para o Getúlio, falou, o Getúlio, é o seguinte, você tinha um movimento naquela época, era um movimento de uma aliança, uma frente libertadora e tal, que congregava os comunistas, né, e faziam... E era, tinha muita gente simpatizante, porque intelectuais da época, etc., militares, e o pessoal estava meio descontente com Getúlio, né? Um ditador, um braço firme e tal. E o Campos, ele fala pro Getúlio, né? Armando Campos, agora eu lembrei, Armando Campos. Ele fala, o Getúlio, por que você não faz um programa aí onde você vai lá e você fala os seus discursos, né? E mostra que você e tal, programa nacional, né? E o Getúlio gosta da ideia, né? Então ele cria o programa que nós estamos discutindo aqui agora, né? E o que ele coloca no programa? A ideia do Getúlio era, vou colocar lá os meus discursos, falar o que eu estou fazendo de bem para a população brasileira, uhum. Vai ficar em nível nacional, eu vou obrigar todo mundo a passar esse programa. E o Getúlio achava, né? Ele achava que o povo queria escutar música boa, né? De boa qualidade. Então ele pegou um trecho do programa e falou, não, eu queria que passasse músicas né, de bem construídas e tal. Então passava algumas músicas e ele até liberou, na época, para passar algumas músicas estrangeiras, de fora, mas que fossem de boa qualidade. Porque ele entendia que o público queria escutar isso. E ele levava mandou levar, né, alguns dramaturgos para dar algumas palestras na Voz do Brasil. Então ele montou um programa que era os discursos dele, músicas de qualidade. Ah, tinha uma parte também que era, por exemplo, pontos turísticos do Brasil, né? Tudo para fazer frente a esse movimento que era liderado pelos comunistas, mas não era um movimento... Era liderado pelo já falamos dele aqui, pelo Luiz Carlos Prestes. Né? Essa aliança. Essa era a Aliança Nacional Libertadora. Então ele fazia esse programa e fazia essa era a ideia. Então falar bem da sua empresa, falar bem do Brasil e tal, e tentar... E é interessante porque ninguém escutava a Hora do Brasil. Acho que hoje também não sei se escuta, né?
É difícil. Concorrência é muito grande, né?
Mas tinha. Ele fazia. Ele ficava muito bravo com isso. Então ele mandava fazer pesquisas sobre se as pessoas estavam escutando, né? Então, se não estavam escutando. E o povo, na verdade, não escutava. Tinha até um nome, o programa, um nome popular, que era. Eu acho que era a Hora do Mudo, uma coisa assim. O pessoal desligava o rádio, essa que era a verdade. E ele tinha uma boa intenção, eu acho, né? Mas o povo não queria escutar aquilo, né? Mas foi ao ar, e você que é locutor, vamos supor, eu me lembro que esse Luiz Jatobá foi um locutor da Hora do Brasil, da Voz do Brasil, e que ele, dos anos 30 até os anos 60, então é uma pessoa que ficou no ar aí durante quase 30 anos, aí, quase 30 anos, falando uma hora por dia, em nível nacional, né? Se você perguntar por aí quem foi Luiz Jatobá, né? É o pessoal capaz de não conhecer, né?
Difícil.
E ele foi, e o programa, ele participa do livro dos recordes, né? Vamos supor, na América Latina, o programa ficou mais tempo no ar, né? Trinta e tantos anos e tal. Então, respondendo à pergunta do Valdeci, eu acho que não sei se daria para fazer alguma coisa muito diferente do que é feito, né? Do que comunicar uma coisa que seja oficial. Não dá para você abrir, falar, não, mas a opinião do fulano é a contrária, do Beltrano é essa, é aquela, né? É um programa de governo, do governo, né?
Uma prestação de contas.
Seria assim? Agora você tava falando, o programa ele mudou, né? O locutor
mudou,
agora,
mudou,
né?
Mudou agora.
Mudou agora em julho. Eu não, agora é um casal, né?
Isso,
parece ter um modelo do jornal.
Tá bem dinâmico, tá? Tá bem dinâmico. E é interessante também, que eu acho super legal, que você vai ver lá a palavra do seu deputado, você vai ver de quem você votou, como é que está o seu candidato, se é que o brasileiro lembra de quem votou, né, doutor? Porque hoje em dia é complicado.
Hoje o modelo que tem aí é um modelo, os locutores mudaram em julho, né? Essa dupla de eles já vinham fazendo, quando tinha problema de férias e tal, eles já vinham fazendo, cobrindo, né, Mas hoje a hora ela é feita assim, ela tem o poder executivo, que é lá do o poder executivo, né? Ele tem lá 25 minutos, depois entra o poder judiciário, que tem acho que 5 minutos, o legislativo e o senado e tal, mais 5 minutos ou 10 minutos, alguma coisa assim, e a Câmara Federal, né? E aí termina, às vezes tem algum um minuto do TCU, quando tem alguma coisa... ou as segundas, quartas e sextas, se eu não me engano, o TCU tem alguma notícia importante. Então ficou mais dinâmico e tal. E, na verdade, eu acho que tem que ter, né? Porque é um canal oficial de comunicação, né? Agora, talvez ele tenha uma tendência, talvez não, tenha uma tendência para notícias boas e notícias do Brasil, né? Vamos dizer... Não é um palco para você, um fórum para você falar, não, mas a inflação está baixa, a inflação está alta, o cupom devia ter feito. Não. Entendi. Ele vai falar assim, ó, é fato, o cupom baixou 1% a taxa de juros para, vamos dizer, que você comentou agora, de 9,25% para 8,25%. Ponto. Né? Não vai falar, não, devia baixar mais, não devia, né? Não é um palco para isso. Né? Mas, enfim, é uma pena. Eu acho que o brasileiro deveria escutar um pouco a Hora do Brasil. Acho que, lógico, com as reservas que ele, né, que está escutando alguma coisa de governo e do governo.
Tá, inclusive, esse modelo novo o senhor pode até acompanhar pela internet, o casal lá fazendo o programa. Interessante, tá muito bom. Eu gosto de rádio, né? Então eu sou assim, para falar. Eu sou fã de rádio, eu ouço rádio à noite, futebol gosto pelo rádio. Né? Tenho amigos meus
que são. Você sabe que tem gente que põe a imagem na TV, né? E diminui o som e liga o rádio. Né? O
dinamismo, né? Sei lá, a beira de campo, aquela coisa de estar no campo. Parece que eu estou mais no campo. A televisão, aquelas logomarcas lá, deixa a gente nervoso, né? Você sabia que fala pro jogador, você cai naquela placa ali, viu? Você vai conseguir a falta ali, aparece aquela imagem atrás dele lá.
Não, você, outro dia eu vi estamos entrando num viés aqui, mas o Neymar, ele cai em campo. Né? E a camisa, ele puxa a camisa, ele cai, fica de costa, puxa a camisa para cima, né? Então fica, aparece o calção, entre o calção e as costas dele tem a cueca e a marca da cueca.
Ai, tá vendo?
Tudo. Pô, aquilo gerou um bafafá, não sei o quê, e o cara, não sei quantos milhões
ele
de pessoas.
Ele não tem culpa, né? Caiu.
Ele caiu, mas pô, é incrível, né?
Então
É tudo mapeado já. Né? Mas vamos lá, qual é a segunda pergunta?
São 8 horas e 27, eu estou com vontade agora, gente. Eu vou passar para o senhor agora para falar da. Bom, a semana passada, então, a gente falou sobre a planilha fofa, que seria força, fraqueza, oportunidade e ameaças, né?
Sim.
E foi o primeiro passo para a gente ter um plano de ação. Ficamos debatendo aí dificuldades sobre nossos empreendedores, identificarem as ameaças e oportunidades para os seus negócios. O senhor teria algo a comentar? Doutor, vamos fazer o seguinte, eu vou sair com o nosso break, são 8h28,
tá.
A gente já volta para estar tá falando é da fofo ou do fofa?
A planilha, né?
Então tá certo. Gente, eu volto já, é rapidinho, você não saia daí, porque tem aí, a gente vai comentar também sobre da porteira para fora lá, interessante aí a matéria nesse final de semana. Eu volto já. São 8h30, já estamos de volta com o Dr. Zero Cost. Bom dia mais uma vez, doutor, seja bem-vindo. Você que está ligando no rádio agora, olha, um bate-papo muito legal. E hoje vamos comentar dessa planilha, uma planilha fofa. A gente comentou a semana passada e eu pergunto para o doutor se teria algo mais a comentar sobre essa planilha, doutor.
Então, a gente falou sobre a planilha. Que é uma planilha usada desde os anos 60, né, pelas pequenas e médias empresas, onde você identifica lá em 4 quadrantes quais são as suas forças, suas fraquezas, suas oportunidades e suas ameaças. Né? O que ocorre é que a pergunta aí era sobre a parte de oportunidades e ameaças, e algumas empresas elas não têm isso muito claro, como é que elas vão mapear essas oportunidades e essas ameaças, né? Então foi criada na mesma década ali de 60 em Harvard, uma outra planilha que o pessoal chama de PEST, né? Que é a PEST com T mudo, né? P-E, Paulo Ernesto Sapo Tatu, né? PEST. O P é de political, né? Política, o E de economia, né? O S é de sociocultural e o T é de tecnologia. Então, o pessoal de Harvard criou essa segunda planilha com o objetivo de facilitar você identificar o que está te prejudicando em termos de o que você tem de ameaças e oportunidades, né? Então, você coloca essa segunda planilha e, por exemplo, você vai pegar lá, vamos dizer assim, o item tecnologia. Então, por exemplo, dentro do meu negócio, o que é uma oportunidade e o que pode ser uma ameaça dentro de tecnologia? Então, vamos dizer, sei lá, indústria 4.0, né? Hoje o berço é ali na Alemanha. Isso vai ser uma ameaça para mim ou vai ser uma oportunidade? Né? Então, a PEST ela é uma planilha, vamos dizer assim, complementar à FOFA ou à SWOT, né? FOFA e SWOT é a mesma coisa. Né? Eu vou disponibilizar lá, eu pedi para o Daniel disponibilizar lá no blog e colocar as duas, e talvez até juntar as duas, né? A planilha FOFA com a planilha da PEST. A PEST é mais usada quando a sua empresa tem um pouquinho mais de musculatura, né? Uma empresa de porte médio, o porte grande, né? O pequeno e médio empresário provavelmente nunca ouviu falar muito dessa planilha, mas é comum, tem aí, está há 50 anos no mercado e você não vai gastar nada para preenchê-la, né? Não precisa ter nenhuma outra ferramenta de software, você pode fazer isso numa folha de papel. Bom, tem bastante coisa que eu gostaria de comentar sobre a PEST. Agora eu não sei, você falou que quer fazer algumas perguntas. Como é que a gente podia fazer isso? Comente sobre a PEST agora ou vamos para as suas perguntas aí?
Isso,
e aí,
a gente vai para a
E aí talvez no próximo programa isso, a gente fale um pouco mais, né? Porque a gente já foi...
Tá, porque aí eu quero comentar com o senhor a matéria, né, desse final de semana.
Sim.
Eu só estou abrindo aqui a matéria que... bom...
Falamos sobre a gripe, falamos sobre a peste,
isso,
na verdade.
Eu gostaria, né, que o senhor falasse aí, a gente voltasse um pouquinho no tempo lá, o senhor colocou de uma forma muito, Muito, eu acho interessante a matéria, o senhor coloca fotos, umas fotos até, a gente vê lá no jornal, umas fotos que realmente é uma tragédia isso, né?
Talvez uma das maiores tragédias mundiais, né? A peste agora que nós vamos falar, ela tem um eno final, né?
Tem um eno final.
Que é a febre, a gripe espanhola, né? Então ela atacou aí o mundo no meio aí da Primeira Guerra Mundial e dizimou muita gente. E não existe uma estatística muito clara de quantas pessoas morreram, porque principalmente na China, na Índia, onde vamos pôr os registros, ontem eu passei lá na bicicletaria do senhor Braulino. Braulino. Né? E ele falou, poxa, eu era para ter me aposentado, mas meu pai só me registrou um ano depois, né?
Ah, que era a dificuldade da época.
Mas o senhor Braulino dessa época, agora você imagina em 1919, 18, né? O cara não registra, né? O cara nem registrava, né? Então o chinês vivia lá, né? Vivia sem registro. Então muita gente morreu e não se sabe, né? Na Índia, né? Mas o que as estatísticas dizem é que um mínimo de 30 milhões de pessoas. E
isso seria uma pandemia. Global pandemia.
A pandemia é assim, vamos supor, quando você pega uma região geográfica, vamos dizer, maior do que o seu país, né? Então, por exemplo, você engloba vários países, um continente, né? E alguma coisa assim. E essa foi pra... Então você tem uma pandemia, né? Não é uma epidemia, né? Aqui no Brasil, ela fez muitas vítimas, fez o presidente da República falecer. E o que eu comentei foi sobre a Anália Franco.
Isso, né? Anália Franco.
Por que eu comentei sobre a Anália Franco? Porque a gente está aqui hoje em dia falando de pequena e média empresa aqui no nosso programa e, né, a dificuldade e tal. E você vê essa senhora, né, lá nessa época, que aliás morreu eu comento lá que ela morreu de...
Tinha 66 anos.
66?
Então, o senhor comenta que ela construiu escolas, né? Que ela foi a mulher à frente do tempo dela, né?
Muito. Inclusive, uma das fazendeiras aqui do interior de São Paulo falou: não, eu gostaria que você desse aula aqui para os meus alunos e tal, né?
Entendi.
E aí ela fala para a Anália Franco: mas eu não queria misturar o pessoal afrodescendente com os alunos brancos. Você pode ter a escola. Uma sala lá, alguma coisa assim, né? Mas não quero que misture. Isso em 1914, 1915, aqui no interior do estado de São Paulo. E ela falou, não, eu aceito a escola, mas eu vou misturar. E eu vou, então, se a senhora não quiser, eu vou pagar um aluguel pela sala. Mas meus alunos têm igualdade de raça e tal, eles vão participar.
Muito bom.
Quer dizer, você vê isso em 1919,
né?
19 ela veio falecer.
É, né? Falecer, mas até ela nasceu em... Nasceu em quanto? Em 1843, aproximadamente aqui. Bom,
e ela tem uma frase isso, que é maravilhosa.
Ó, não há vida feliz, individual ou coletiva, sem ideal. Aí o senhor liga essa frase com a pequena e média empresa.
Porque eu acho que a gente tem comentado aqui que eu pergunto às vezes para as pessoas, né, por que você montou o seu negócio, né? E eu não gosto de receber aquela resposta, eu montei porque eu acho que ia dar algum lucro, alguma coisa assim. É lógico que todo mundo que vai montar empresa, o objetivo é ter lucro, né? Ninguém vai discutir isso, se não for uma ONG ou qualquer coisa do tipo, né? Mas você tem que ter um ideal, né? Vamos dizer, você tem que fazer um determinado propósito, um bem, por que você está fazendo isso, né? Então eu acho que o ideal da Anália Franco, né? De melhorar a qualidade de vida, de instruir, de alfabetizar o povo brasileiro, né? Em 1910, né? 1901, é fantástico, né? Quer dizer, agora como é que eu vou fazer... O que eu vou fazer é outros 500. Você tem que saber por que você vai fazer, né? Essa que é a pergunta fundamental. Por que você faz isso?
Tá certo, doutor. Agora, mudando um pouquinho, mais um tema que o senhor abordou. Por que houve a Primeira Guerra Mundial? E a gente vê aí, né, um conflito lá, os americanos, né, tudo tem um começo, tudo isso é meio preocupante, o que houve.
As duas grandes guerras são motivos diferentes, né? O começo é diferente. A Primeira Guerra Mundial Foi uma imbecilidade, né? O duque lá, austro-húngaro, foi assassinado na Sérvia, né? E aí cada país se posicionou de um lado ou de outro, a favor ou contra, e quando você viu, você tinha gerado uma guerra mundial. Eu acho que hoje não temos mais espaço para esse tipo de motivo, né?
Uhum.
A Segunda Guerra, né, foi muito diferente, porque depois que terminou a Primeira Guerra Mundial, você tem um nacionalismo que nós comentamos agora, né? Exacerbado, que vai... Nós começamos do Getúlio de ser nacionalista, então todo mundo virou nacionalista, radical, né, e tal. E o mundo, na verdade, é um entrelaçar de países, né, de comércio, de culturas e tal. E todo mundo foi se fechando, não tinha como crescer. A única maneira de crescer seria dominando países, né, que estavam ao seu redor e tal. Então você vê os monarcas aí, por exemplo, no Japão, né, buscando anexar áreas, países, né, a própria Rússia, né, e por aí vai, né. E aí chega num ponto que a coisa explodiu, né. Então esse você tem o motivo da Segunda Guerra. O motivo de uma Terceira Guerra, eu não sei, né, a coisa tá tão maluca aí, né, você vê a Coreia do Norte lá, com aquele regime dela comunista e com culto à imagem, né? Qualquer dia a gente pode falar um pouco sobre isso, porque é um comunismo onde a imagem do líder ele tem que ser cultuado como um deus, né? E tudo que o líder faz está correto, e tudo que se faz é para a felicidade do líder, né? Então, não sei, e você tem ali um apoio da China, né, para a Coreia do Norte, então, o país mais importante comercial da Coreia do Norte são os chineses, que hoje é uma potência, se não é a número um, é a número dois, e vai ser a número um. Então, é uma zona de tensão bastante grande, né?
Tá, bom, doutor, vamos falar de três mulheres importantes, tá? O senhor falou da... A Anália Franco.
Falei.
Anália Franco Bastos, mais conhecida como Anália Franco. Ela nasceu em Resende, 1 de fevereiro de 1853, né? E faleceu em São Paulo em 1919. Ela foi vítima da gripe, né?
Da
peste.
Mas não esquece da peste e planilha também.
Isso é importante. Então ela foi professora, jornalista, poetisa,
normalista,
né? Fundou aí 70 escolas e mais de 20 asilos para crianças órfãos. Então é uma pessoa que realmente aconteceu. Aí a gente fez assim uma... A gente sempre acaba com uma música no nosso final de entrevista, né? E então vamos supor, em 1919 ela estaria com 66 anos, né? 66 anos. Sim. Aí eu quero falar para o senhor também da compositora maestrina carioca, que faleceu com 88 anos, né? A Chiquinha Gonzaga, que nasceu em 47, né? E foi até 1935. Então, quer dizer, as duas pegaram essa época no meio ali. Então, acho que
pegaram e são mulheres revolucionárias.
Revolucionárias. Então, a Chiquinha Gonzaga também, com o ideal dela, através da música, claro que a gente...
Uma mulher muito à frente do tempo.
E tem uma terceira agora que vai cantar pra gente a Lua Branca, tá? Que é a Maria Bethânia, que hoje está com 71 anos. Então, é a Maria Bethânia que ela vai cantar aqui a Lua Branca, e essa música a gente escolheu para falar essa matéria, para homenagear essas três mulheres. Maria Bethânia também, que é fundamental para a nossa música popular brasileira, não só, né? Poeta, ela também tem muitas assim, pontos positivos na pessoa, né? Que a pessoa, o sucesso, às vezes você vê alguém faz um sucesso, acabou o cantor. Ela tem história, ela tem Brasil, ela tem...
É verdade.
Então, se o senhor permitir, eu quero terminar a nossa...
Seria um prazer.
Nossa entrevista, e convidando já o pessoal, essa matéria continua no domingo, né? O senhor tem aqui a Porteira
para Fora. Ah, no Tribuna Liberal, a gente continua da Porteira para Fora. Eu comecei a falar sobre a Porteira para Fora das empresas, não termina mais isso aí, mas continua assim, vamos continuar.
Tá certo. Doutor, mais uma vez, bom feriado para o senhor amanhã.
Para você também, Milton. Obrigado pelo
convite. 7 de setembro aí, né? Dia.
É, já falamos bastante sobre essa data, né?
Tá certo, um abraço pro senhor.
Um grande abraço.
A gente
boa semana para os seus ouvintes.
Igualmente para o senhor.